Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Fala, ouvinte da Áudio Ativo, aqui quem fala é o Davi Ferreira e muito bem-vindo a mais um Pesquisa Ativa. Sim, nosso quadro onde você já está acostumado a ouvir as melhores entrevistas feitas pela nossa equipe aqui da Web Rádio da UFRJ. E dessa vez a gente não podia deixar de manter a qualidade lá em cima. A gente traz para você uma voz muito especial dela, Gabriela Viana, sim, jornalista da Rádio CBN e apresentadora do podcast Vozes, Histórias e Reflexões, também lá da CBN. Ela vai aqui falar um pouquinho com a gente sobre a carreira dela no jornalismo, falar um pouquinho de podcast também. Um detalhe que ela mora lá em São Paulo, então nossa entrevista vai ser à distância, sim, no meio virtual, mas vai manter a qualidade da conversa. Então, muito bem-vinda, Gabriela, aqui a nossa web rádio Áudio Ativo.
Oi, Davi. Oi, ouvintes do Áudio Ativo. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês.
É isso aí, então. Vamos lá. Se você não conhece o Vozes ainda, vai lá conferir na CBN. É um podcast que começou em novembro do ano passado, que traz a cada 2 semanas discussões sobre temas polêmicos que estão em discussão na sociedade no momento, com diversos pontos de vista, para fazer o ouvinte refletir e ouvir experiências das vidas e opiniões dos outros. E a Gabriela, ela é apresentadora, também editora aí do podcast, e ela tá aqui para falar com a gente de jornalismo um pouquinho. Então, Gabi, eu começo perguntando para você como é que começou sua carreira no jornalismo, então, sua formação, onde é que veio o interesse para ser jornalista, né? E assim, um pouquinho também da sua trajetória, onde é que você já passou, enfim, o que você tem para falar para a gente disso?
Eu me formei em jornalismo em 2013, na PUC do Rio. Eu fui bolsista na PUC, entrei em 2009, né, no segundo semestre. E no início eu não queria fazer jornalismo, eu queria estudar medicina. Só que aí, aos 45 do segundo tempo, eu acabei me apaixonando por jornalismo numa palestra que eu assisti. Fui com vários amigos que queriam fazer jornalismo, todos eles desistiram, mas eu acabei me apaixonando e decidi que era isso que eu queria fazer. E aí fui prestar vestibular para jornalismo, entrei na PUC, consegui a bolsa e fui estudar lá. Eu estudei até 2003.2, na verdade 2003.1 foi quando eu me formei, no primeiro semestre. E logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar na CBN. Eu já tinha tido passagem por uma revista de noivas, na 3R Studio, no Inesquecível Casamento, o nome. Eu fui estagiária lá. Tinha trabalhado também na própria faculdade, no Centro Técnico de Audiovisual, da própria PUC, do portal da PUC. E depois passei pela Globo.com, estagiando no Tech Tudo. Eu escrevia para o Tech Tudo, na editoria de internet e redes sociais. E aí, quando eu me formei, eu fiz uma prova para a CBN e entrei como trainee. E depois fui efetivada como repórter. Então, toda a minha trajetória dentro de redação começou na CBN. Eu fiquei um período lá, fiquei 3 anos na CBN. E saí em 2015. Oh, perdão, fiquei 2 anos na CBN, saí em 2015. E fui tentar fazer um pouquinho de comunicação digital e assessoria de imprensa na FSB. Lá eu fiquei bem pouco, fiquei 9 meses e acabei indo trabalhar no Jornal Extra, onde eu comecei fazendo redes sociais, depois acabei virando repórter também. E no início do ano de 2017 ou 18, se eu não estou, mas já não consigo mais lembrar, acho que foi 17, o Globo e o Extra se fundiram, né, numa única redação, e aí eu passei a trabalhar para o Globo também, numa editoria chamada Radar, que era sempre que pegava o primeiro minuto das notícias, assim. Aí eu trabalhei nessa editoria até 2018, que foi quando eu saí, e o meu marido recebeu uma proposta para vir para São Paulo, e eu vim com ele. E aí a CBN me chamou para voltar, dessa vez para criar um projeto novo, que era um podcast, e que a gente foi trabalhando um pouquinho ao longo dos meses, foram 6 meses planejando o que seria o Vozes, né, que nasceu então de tudo que eu queria fazer com jornalismo, que era contar a história, o que eu gostava de fazer, né, que era contar a história e fazer as pessoas se verem no lugar dos outros, que eu acho que era um pouco do que falta para a gente hoje enquanto sociedade. Então o objetivo do Vozes nasceu daí. E a gente começou a pensar em vários temas. Eu não fiz nada sozinha, né? Sempre foi uma equipe. E a gente começou a pensar no que a gente queria fazer e tal. E aos pouquinhos foi surgindo que hoje é o Vozes, que é um projeto que eu amo de paixão e me faz muito feliz trabalhar com ele.
Ah, entendi, maneiro. E assim, falando um pouco mais do podcast dentro do contexto da CBN, né? Que a gente sabe que é uma rádio representante daquela mídia antiga que dominou por muito tempo, no século passado, mas que agora está buscando se modernizar, né? Tá botando todo o conteúdo dela na internet, da própria rádio. Tem esse projeto de podcast, então como é que é comandar a produção desse novo conceito de mídia, né? Esse novo tipo de conteúdo de áudio que está crescendo cada vez mais? Como é que é a aceitação da equipe mais antiga lá dentro? Tem ali, todo mundo abraça, tem uma equipe toda dedicada a fazer o podcast?
Fazer o Vozes para mim é um grande privilégio, assim, porque eu acho que, como você falou, o rádio é uma mídia que precisou se reinventar. E nos últimos anos, a gente via o interesse de adolescentes, de jovens, diminuir pelo rádio, né? Eu mesmo já não fui de uma geração que consumia muito rádio. Consumia porque eu queria fazer jornalismo, mas. No dia a dia não era algo que eu costumava ouvir, eu via rádio de música só, de notícia, muito pouco. Então, trabalhar em um podcast, que é uma mídia nova, que é uma forma do rádio se reinventar, é muito legal, porque, por exemplo, no caso do Vozes, quando a gente olha nas estatísticas do Vozes em termos de idade, é um público completamente diferente do público que ouve a CBN, que é um público mais adulto, um público mais sênior. E quem ouve o Vozes é uma faixa etária que vai de 18 a 34 anos, quer dizer, é um público muito mais novo, muito mais jovem e que está redescobrindo o rádio, mas do jeito que a gente gosta, né? Enquanto millennials e afins, a gente quer as coisas de acordo com a nossa demanda, de acordo com o tempo que a gente tem para ouvir. Então, poder ter a possibilidade de montar a própria programação é uma coisa maravilhosa para quem ouve rádio, né? A vantagem do podcast, eu acho que é principalmente essa: você não precisa ter ali uma programação fixa, você não precisa ligar o rádio para ouvir o programa que você quer. Você coloca na hora que você quiser ouvir e você consegue consumir aquele conteúdo. Então, isso é muito legal. E trabalhar com isso, então, é bem divertido. Quando a gente olha em termos de redação, que você precisa ter, que você tem uma redação muito mais, com muitas tarefas, né? Tipo, todo mundo produz um pouquinho de notícia e tal, tem a sua pauta do dia. No caso do podcast, eu fico fora da pauta do dia. Então, eu produzo só o Vozes, que já é muita coisa. Então, eu passo o dia inteiro ali imersa nos temas que a gente escolhe, estudando, procurando textos, procurando pessoas, ouvindo pessoas, para que saia o melhor conteúdo possível. Isso hoje numa redação é um artigo de luxo, assim, se você parar para olhar para a crise que o jornalismo viveu e vive ainda, de você ter pessoas que estão voltadas só para um projeto como esse, é uma coisa muito legal. Então é um investimento muito grande. Hoje a gente tem no Vozes, sou eu. É uma trainee, que é a Isabela, que é a produtora principal do programa. Temos um sonoplasta, que é o Cláudio Antônio, que é quem faz quase que a sonoplastia de todos os podcasts da rádio. Tem os editores, que são os nossos chefes de reportagem, então eles fazem a edição das reportagens do dia e também editam Vozes, né? O texto do Vozes, são editores de texto. Eu sempre dou pitaco na sonorização final, então eu acabo participando desse processo de edição. E a gente sempre tem uma ou duas estagiárias. Quem estava com a gente agora era a Bianca Vendramini, ela vai passar para uma outra experiência agora, e a gente vai ter outras duas pessoas trabalhando com a gente diretamente. Então, o Vozes também é um laboratório para quem está começando no jornalismo, né? Já que a gente tem a possibilidade de trabalhar uma pauta específica por um pouco mais de tempo, né? Para fazer um conteúdo mais aprofundado. Então, para quem está começando, ter essa experiência de saber como é que sai do tema para o texto final, para o produto final, por todas as etapas e tal, é muito legal. E numa velocidade bem menos acelerada do que o rádio news do dia a dia, né? Então, é bem legal, assim, a aceitação da equipe. No início, não foi tão simples, porque eu acho que a gente ainda está descobrindo um pouco o que que é essa mídia. Então, eu acho que é normal você olhar um pouco e não entender por que que tem uma pessoa que está só fazendo aquilo. Mas isso foi só no início, assim. Hoje em dia já é muito fluido dentro da redação, não tem mais só eu dedicada a podcast. Hoje a gente tem mais uma outra pessoa, que é a Camila Oliva, ela toca os podcasts do Panorama CBN e o CBN Professional também. Então, já são duas pessoas completamente dedicadas a isso, fora a Isabela, né, que é a trainee, e os estagiários. Então, é um investimento grande e é uma produção volumosa também de conteúdo, né? Porque por mais que o Vozes ele saia praticamente de 15 em 15 dias com um tema, a gente tem uma pesquisa muito grande por trás. Então, a gente está sempre tentando produzir o episódio da frente, né? Então, a gente não faz mais um episódio por vez, assim. Enquanto a gente está produzindo enquanto eu tô, tipo, no processo de finalização de roteiro de um, a Isabela já está adiantando o tema do próximo, e enquanto as estagiárias estão fazendo a pré-produção do outro. Então, a gente está sempre passos à frente, assim. E no início era muito confuso, hoje a gente já tem uma escala de trabalho mais bem definida e tal. Já é mais. O processo todo já é muito mais fluido, mas eu gosto de passar por todo ele. Então, eu estou sempre presente na escolha do tema, na definição da pauta, no processo de pesquisa. Eu estou muito presente no roteiro, né? Faço o roteiro. Hoje as meninas também escrevem alguns trechos, então elas pegam alguns personagens, escrevem ali um pouquinho deles, e depois eu pego e eu amarro todo mundo, eu faço texto inicial, texto final. O texto que vai para a edição dos chefes é o texto que passou por mim, e também participo do processo de sonorização, porque para mim é o momento em que o Vozes ganha mais vida. Então, estar ali para mim é fundamental. Então, sempre estou junto com o Cláudio Antônio, olhando, definindo. Se a música encaixou, se a música não encaixou, que trilha que tem que entrar, qual é o efeito que tem que surgir ali naquele pedaço da história. Isso tudo também vem para mim enquanto eu estou escrevendo. Então eu vou pensando, aqui cabe tal música, aqui cabe tal efeito, aqui eu preciso fazer de um jeito que ele coloque tal barulhinho. Então tudo isso é muito pensado e muito muito encaminhado, assim, que é muito diferente do jornalismo do dia a dia, né? Mas eu estou amando fazer. Quando eu comecei a fazer o Vozes, eu não tinha noção do que viria pela frente. Para mim foi um laboratório também. Então, comecei a consumir muito mais podcast depois que eu comecei a fazer o Vozes, até para ter referências, né? E é sempre assim, você sempre vai consumindo novas coisas, para ter novas referências, descobrir novas formas de contar a história. E às vezes, quando eu ouço algum podcast que falou sobre o tema que eu já abordei no Vozes, e aí eu vejo um jeito diferente, falo, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Isso é muito legal. Então, eu vou estar sempre anotando coisas, assim, anotando ideias, anotando temas, anotando formas de contar a história de forma diferente, para ser uma experiência bacana para quem ouve.
É, com certeza, esse processo de renovação todo que você falou não só é necessário, como é inevitável hoje em dia na comunicação, né? E assim, vendo da sua fala, como você se envolve com o processo inteiro de produção do podcast, você diria que a versatilidade, né? O jornalista tem que estar em todo ponto, é um requisito cada vez mais importante para os novos profissionais que estão vindo aí?
Ah, eu acho que com certeza. A gente já vem falando há um tempo, né, em jornalismo, sobre você ser um jornalista multimídia, então ser um jornalista que escreve, que fotografa, que filma. E eu acho que agora a gente adiciona mais uma plataforma, que é o podcast. Eu acho que saber o que é, como fazer, ter ideias para um produto legal de podcast é um excelente caminho, assim, né? E eu acho que é mais uma qualidade, mais uma característica que o profissional de comunicação hoje, principalmente de jornalismo, eu acho que tem que ter. Acho que a gente tem que pensar nisso, sim. E é legal você ser o tipo de profissional que consegue estar tá bem no vídeo, fazer um áudio legal, escrever bem. Trabalhar em todas essas plataformas, sabe? Ter agilidade da internet com o jeito, né, do rádio que vai fazendo tudo ali no improviso e tal. E acho que o jeito um pouco mais metódico do vídeo, de montar tudo ali ao mesmo tempo que você soa bem natural, e com a qualidade do texto da escrita, né, do jornalismo impresso. Então, acho que ter essa versatilidade é bem fundamental para um jornalista hoje em dia. Acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando, assim, como a gente pode atingir mais áreas, porque a nossa profissão é uma profissão que demanda muito da gente. E eu acho que quanto mais diferenciais um profissional puder mostrar, melhor para ele. Então, assim, eu não sabia praticamente nada de sonorização quando eu comecei a me envolver com Vozes, e ficar perto da sonorização do Claudinho era muito para mim aprender. E assim, eu aprendo todos os dias, vendo ele fazer, o que para mim é magia. A gente fica brincando que ele faz várias coisas com o dedo, assim, né? Tipo, tem vários gestos, vários traquejos lá no no teclado e com os equipamentos, que para mim era muito mágico no início e que hoje já está entrando assim no meu dia a dia, no meu escopo de trabalho. Eu já consigo adiantar algumas coisas para ele que antes eu não conseguia nem sonhar em fazer. Então, acho que quanto mais a gente vai aprendendo, mais vai se dedicando a descobrir coisas novas, a gente vai ampliando também o nosso escopo de trabalho. Então, eu acho que sim, versatilidade é fundamental. Essa capacidade de conseguir se adequar a novos meios, a novas plataformas, a novos jeitos de contar histórias, eu acho que é imprescindível para quem quer fazer jornalismo hoje.
Sim, com toda certeza. E fica a dica aí pra gente que é jornalista, né? Hoje em dia cada vez mais tem que ser versátil. Agora eu gostaria que a gente se voltasse um pouco mais pros temas do Vozes, né? A gente que tem aí podcast sobre desarmamento, sobre ansiedade, erros médicos, fé. O último que saiu foi de LGBTfobia. Tem muitos outros temas para serem explorados no Vozes. E eu queria falar, Gabriela, do seu envolvimento com os episódios, né? Qual foi o episódio que você mais gostou de fazer, ou talvez o que tenha te causado mais impacto, mais aprendizado, ou até que tenha sido a melhor experiência assim até agora?
Essa é a pergunta que eu sempre temo, na verdade, Davi, porque cada episódio é uma experiência completamente diferente, né? E muito, é muito único, assim. Nunca são temas fáceis de serem feitos. Tem alguns que são mais difíceis do que outros. Mas, assim, como você falou, a gente fez o de porte de armas. Se eu passar um pouquinho por cada um, o de porte de armas, a gente teve histórias muito fortes, assim, né? De pessoas que perderam entes queridos e de pessoas que me fizeram refletir muito, assim, por estarem vivas ali ou ali conversando comigo, porque um dia estiveram armadas. Então, foram 4 histórias. Talvez, se eu não estiver enganada, esse foi o episódio com o menor número de histórias, né, que a gente trouxe, mas ao mesmo tempo um que me impactou muito, porque acho que foi o primeiro que me fez olhar a premissa básica do Vozes, que era fazer você ouvir as histórias do outro lado e pensar um pouquinho o que leva a pessoa a chegar onde ela chegou ou ter a opinião que ela teve. Então, eu tinha uma opinião muito forte, pessoal, com relação a armas. E quando eu finalizei o episódio, eu passei pela experiência de atirar pela primeira vez no episódio. E tudo isso mexeu muito comigo. Então foi um episódio que me impactou muito, porque eu terminei. Quando a gente terminou o episódio, eu parei, olhei e falei assim: caramba, eu questionei todas as minhas verdades absolutas aqui e eu reformulei muita coisa. Eu ainda não sou favorável ao porte de arma por cidadãos. Mas eu consegui entender o que leva uma pessoa a ser favorável. Então, isso para mim foi muito impactante, assim, porque antes eu achava que não tinha diálogo, sabe? Mas existe diálogo e todo mundo tá querendo a mesma coisa. A gente só precisa entender como fazer tudo funcionar. E depois a gente falou sobre compulsão sexual, que foi, na verdade, o primeiro episódio que a gente fez. Tem uma cena muito marcante dele que eu sempre comento, que é com um dos personagens que fala para mim que a última coisa que ele tem é de imaginar outra pessoa nua, ainda que ele ainda olha para as pessoas e imagina as pessoas nuas. E tinha eu, ele e a Isabela na sala, né, que é a produtora. Então, naquele momento eu fiquei muito constrangida, ele ficou muito constrangido também. Eu sempre lembro muito dessa história, assim, porque foi como foi o primeiro episódio que a gente produziu, apesar de ter sido o número 2. Ele foi o episódio piloto, né, o de compulsão sexual. Então, quando isso aconteceu, para mim era uma experiência muito nova e que depois voltou a se repetir em vários outros episódios, né? Esses momentos meus com os personagens, inclusive no de porte de armas, eu passo por isso quando eu vou na praça onde ficam os anjos, né? As estátuas de Realengo, quando eu vou entrevistar uma das mães de uma das vítimas do massacre de Realengo. Então, foram esses primeiros episódios que mexeram muito comigo, mas tem um episódio em especial que eu particularmente gosto muito, gostei muito de fazer. E foi um episódio que eu tinha acabado de voltar de um período afastada por um problema de saúde, que foi o episódio dos Heróis das Tragédias, que foi o que a gente fez a partir do gancho de Brumadinho, né, da tragédia de Brumadinho. E eu estava em casa nesses dias, estava no hospital e em casa e depois, né? E aí eu vi o que aconteceu em Brumadinho e eu via sempre o porta-voz do Corpo de Bombeiros falando. E todo mundo falando muito da ação dos bombeiros e tal. E eu virei e falei assim: tá aí. tá aí uma voz que a gente precisava ouvir. Como é que ia estar nessa linha de frente, sabe? E aí, quando eu voltei assim, já tinha quase uma semana da tragédia de Brumadinho, e eu voltei a todo vapor, assim, tipo, cara, a gente tem que fazer um voz sobre isso e tal. E os meus chefes, né, os editores falam assim: calma, então não vai dar, assim, tá muito corrido, a gente vai perder o timing e tal. Eu falei assim: não, a gente consegue entregar em pouco tempo. E aí, eles falaram assim: bom, se vocês acharem que dá, dá, vai lá. E eu virei pra Isabela e falei assim: cara, vamos fazer. Aí ela: pô, não vai dar pra fazer só Brumadinho, sabe? Porque vai perder o timing, não é só Brumadinho. E a gente não tinha como ir até Brumadinho. O repórter que tava lá da CBN não tinha condições de fazer a cobertura do dia a dia, mais o Vozes, né? Que tem um outro tipo de apuração, são entrevistas que duram mais de 1 hora na maior parte das vezes. Então, por exemplo, o primeiro episódio a gente levou 17 horas de material, então, bruto, né? Muita história não entrou, ainda tem isso. E aí, esse era o medo, assim, não vai dar tempo de fazer tudo. Na época, a gente estava produzindo ainda praticamente um episódio por mês, né, que a gente estava levando. E a ideia era que a temporada tivesse terminado no episódio 5, que era de Novas Formas de Amar. E aí eu insisti, botei na cabeça que a gente tinha que lançar o 6 para fechar a temporada. Tanto que é o único episódio que não tem debate. É o número 6, que é o Zero das Tragédias. E aí foi meio que um episódio especial, assim. A gente voou na produção e a gente foi buscar outras tragédias do Brasil em que tinham bombeiros ou policiais, enfim, voluntários envolvidos. E conseguimos histórias incríveis, assim. Eu conheci pessoas maravilhosas e as histórias me tocaram muito, porque era uma abstração tão grande, sabe, da própria vida em prol do outro, em prol de ajudar o outro, que me fez questionar, assim, do início ao fim, o que que a gente faz, o que que a gente deixa para o mundo, sabe? Essas pessoas dedicam o tempo delas, a vida delas, a estar em lugares muito ruins, em situações muito ruins, para cuidar do outro. E isso mexeu muito comigo. Foi um episódio que me emocionou demais, assim. As histórias todas me emocionaram. Eu acho que eu chorei em várias entrevistas. Embora a maior parte delas tenha sido feita até por telefone ou por Skype, porque as pessoas estavam distantes de mim, foi uma cobertura que mexeu bastante comigo, assim. Principalmente as 5 primeiras histórias, que foram os bombeiros voluntários, bombeiros civis voluntários de Osasco, que na Grande São Paulo. E a gente ia conversar com eles, assim, de humildade, um carinho com o outro, e que me deixou muito impactada, assim. Eu gostei muito de fazer esse episódio, ele é de longe meu preferido, embora ele não seja um dos mais ouvidos, assim. O mais ouvido do Vozes é disparado, de ansiedade, e o que fala muito do nosso tempo atual, né? E foi um episódio que eu gostei muito de fazer também, porque eu tenho, né, o transtorno de ansiedade generalizado. Então, para mim foi um episódio especial, porque foi o primeiro episódio em que eu me coloquei 100% ali. Eu virei personagem da minha própria história. Então, foi um episódio bem importante para mim, bem marcante para mim. Mas eu acho que o meu preferido em termos de histórias, do quanto eu me comovi com as pessoas e tal, ainda é o primeiro, que é o Porte de Armas, e Os Heróis das Tragédias, com certeza. Assim, são episódios que mexem bastante comigo.
Isso é muito maneiro. Cada episódio deve ser um grande aprendizado para você. Quando eu perguntei sobre o seu envolvimento, eu não sabia que ele era tão grande, né, dentro dos episódios. E me surgiu a questão: como é que você vê a necessidade do jornalista ele ser envolvido com as pautas que ele faz, principalmente as reportagens assim? Porque muito se vê essa questão do hard news e só você fazer uma apuração e jogar nota pro público. Como é que é quando o jornalista ele realmente está envolvido com as histórias e aprende tanto do lado dele, quanto do lado dos outros, com experiências e tal?
Então, quando a gente estuda jornalismo, o que a gente aprende desde o primeiro dia da faculdade é que a gente não pode ser protagonista, né? Que o protagonista é a história, é a notícia. E no Vozes, a gente tem um pouco diferente disso, porque a gente faz parte da notícia, né? Enquanto no jornalismo convencional a gente foge a todo tempo de participar da notícia, de ter foco no que a gente sente, como a gente se sente, no Voz a gente faz o extremo oposto. E eu acho que isso é muito importante para o sucesso do produto, porque eu acho que hoje é muito engraçado quando você fala. Provavelmente você e várias pessoas que vão ouvir a gente já devem ter passado por isso. Quando a gente fala que faz jornalismo ou que é jornalista, as pessoas tendem a olhar pra gente com uma cara diferente, assim, né? Com um ar meio do tipo, caramba, você é jornalista, então você sabe de tudo, você tá em todos os lugares, você conhece um monte de gente, o que não necessariamente é verdade, né? E eu acho que a gente tem uma profissão muito glamourizada e isso afasta muito também a gente do público. Então, quando a gente vai fazer alguma reportagem, a nossa tendência é se manter distante, porque o jornalista, ele é o caminho para a notícia, né? A gente é só um meio da informação chegar até o consumidor final, que é o ouvinte, o leitor, o telespectador, enfim. E no Vozes, ele é o extremo oposto. Eu acho que quando a gente faz Hard News, é importante ter esse distanciamento. Eu acho que é... Inclusive, eu acho que é fundamental em alguns momentos, porque quando você se torna um jornalista que dá opinião, eu acho que você deixa de ser um pouco de repórter, sabe? Você passa a ser um comentarista. E eu, Gabriela, acredito muito nisso. Então, quando eu vou para a rua fazer uma reportagem sobre administração pública, violência, enfim, qualquer coisa, eu gosto de ter esse distanciamento, que no Vozes eu não tenho necessidade de ter, muito pelo contrário. É engraçado que às vezes as pessoas, quando a gente escreve, né, que elas agiam de tal jeito quando a gente chegou, ou que estava muito nervosa, ou que mexia muito com as mãos e tal. É engraçado quando as pessoas ouvem depois e elas falam, nossa, não sabia que eu tinha feito isso, eu não sabia que eu estava sendo vigiada e estava avaliada. E é porque não existe esse costume de ver o jornalista como parte da história. Eu acho que é bem comum e eu acho bom também, porque é complicado você ser uma pessoa que vai dar a sua opinião, vai se envolver com os personagens, sei lá, de uma matéria sua política. Depois, se você está cobrindo um outro caso, ou, por exemplo, acho que é mais claro quando a gente fala de futebol. Se você, sei lá, é vascaíno e tá cobrindo o Flamengo. Isso pode acontecer com quem vai fazer jornalismo esportivo. E aí, você vai colocar para fora tudo que você pensa sobre o Flamengo? Ou sobre qualquer time que você vai cobrir? Não pode, senão você compromete a sua credibilidade. Mas eu acho que quando você vai fazer um conteúdo especial, um conteúdo diferenciado, como é o caso do Vozes, que é mais profundo, tem ali uma questão de experiência, tem uma pegada já marcada do, ó, eu vou te dar minha opinião do que vai acontecer aqui, eu acho que é diferente. Eu acho que são duas experiências completamente distintas, assim, e que são duas experiências muito válidas. Eu acho que é mais fácil da gente, enquanto consumidor, se conectar com o jornalista, com a equipe em si, num produto como Vozes. Mas eu acho que ele é bem... É quase que impossível você aplicar isso no, na cobertura do dia a dia. Porque, primeiro que toma tempo, né? No rádio, as entradas dos repórteres geralmente duram no máximo um minuto, dois minutos. Então, Vozes são 60 minutos, né? Pra gente transcrever tudo, dizer tudo que a gente sente. Então, acho que o tempo já é um fator muito... Uma barreira muito grande. E segundo, porque eu acho que a nossa credibilidade fica muito em risco. Eu nunca dou minha opinião completa, assim, no Vozes também. Eu nunca digo, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu tento fazer ponderações, que eu acho que o ouvinte também pode estar fazendo. Então, eu me coloco muito no lugar da pessoa que vai estar me ouvindo. O que será que ela vai pensar? Tanto que eu acho engraçado que teve uma mensagem que a gente recebeu uma vez, que era uma mulher que falou assim, ah, eu adoro Vozes, eu adoro o fato de que a Gabriela sempre pergunta as coisas que eu tô me perguntando na hora. Porque eu tento fazer isso, trazer essa pergunta que eu, enquanto consumidora, que eu, enquanto pessoa, faria. Porque eu acho que a gente, enquanto jornalista, tem uma coisa do... Um ar, às vezes, até um pouco pedante de achar que a gente entende mais do que a pessoa e que a gente vai saber dizer para ela o que ela quer consumir, o que ela precisa consumir naquele dia. E no Vozes eu tiro um pouco essa capa da jornalistona, sabe? Para ser um pouco mais ouvinte, um pouco mais humana, assim, sabe? De entender o outro lado, de tentar ponderar algumas coisas, até coisas que para mim soam impossíveis de serem ponderadas, eu tento fazer ponderações. Então, para mim, é um exercício diário também de transformação, assim, profissional, porque eu acho que eu me tornei uma repórter muito mais muito mais completa na hora de ir para a rua, de tentar ponderar, de tentar encontrar os dois lados de todas as situações, do que eu era antes, por causa do Vozes, porque ali a gente se obriga ao fazer uma visão 360 dos casos e, assim, trazer as opiniões que são relevantes para aquilo, né? Então, pode ser uma pessoa que eu não concordo, mas se é importante para a discussão, eu vou trazer. No episódio de LGBTfobia, a gente fala que a gente não vai ouvir o outro lado, porque se trata de um crime, e aí não tem outro lado para crime, né? Então, a gente não ouviu, mas ao mesmo tempo, eu fiz ponderações com pessoas que são cidadãos comuns, como eu, como você que está ouvindo. E aí se pergunta: a gente precisa de uma lei só para criminalizar a LGBTfobia? Por que que a gente precisa disso? Porque é uma pergunta legítima, as pessoas não entendem. E se elas não entendem, a gente pode explicar. Eu acho que isso tudo me fez me tornar uma repórter melhor e uma repórter que consegue se distanciar em alguns momentos e se aproximar muito em outros. Mas eu acho que essa aproximação, ela precisa ser pontual. Eu acho que ela não pode entrar em todas as reportagens que a gente faz. Eu acho que o olhar precisa ser sempre bem apurado. Sempre um olhar de tentar encontrar multiplicidade de vozes, multiplicidade de respostas. Mas eu acho que a aproximação do repórter na notícia, no dia a dia, eu acho que ele precisa ficar um pouco mais longe. Quando é um conteúdo especial, eu acho que aí sim vale a pena pensar na possibilidade de se colocar um pouco ali, porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, quando você vai fazer um conteúdo especial, mais elaborado, eu acho que é importante que a pessoa que vá consumir aquele conteúdo se conecte com esse jornalista.
Entendi, entendi. E agora eu queria não falar do envolvimento do repórter com a notícia, mas de uma coisa que você falou nas últimas respostas, que é o envolvimento do repórter com o público, né? A gente sabe que hoje em dia tem um envolvimento muito maior do pessoal que ouve por causa das mídias sociais, e isso acabou participando também, influenciando um pouco. E vocês têm o Vozes em Debate, quando vocês desenvolvem um pouco mais do assunto, trazem um debate maior para poder dar um efeito maior no público. Queria saber como é que é essa recepção pelo pessoal que te ouve, como é que é o retorno. E, acima de tudo, como é que você vê essa participação do público? Se é benéfica, se é maneira, até onde é benéfica para a comunicação em geral?
Eu acho que a participação do público no dia a dia, ela é meio que natural, né? Porque a gente quer comentar tudo que acontece, ainda mais com as redes sociais. Então, hoje ficou muito mais fácil de você achar o repórter que escreve uma matéria qualquer, né? E então isso gera um engajamento muito grande. Na rádio, eu acho que ainda gera um outro tipo de engajamento, porque a gente está falando com aquelas pessoas, né, diretamente. Então, não é só o texto que você escreve, tem o seu tom de voz, a ênfase que você dá nas palavras. Então, gera uma conexão grande. Então, não acontece muito comigo enquanto repórter, né? Porque eu não estou no dia a dia. Então, mas tem vários colegas meus que passam bastante por essa aproximação, assim. E eu acho que é um engajamento natural, uma resposta natural também. Eu acho que no Vozes a gente tem uma interação muito legal. Eu tenho o trabalho, assim, de responder todos os e-mails que chegam para a gente, então nenhum deles passa sem resposta. Todos são lidos, respondidos com todo carinho do mundo. Tem gente que não concorda com muita coisa que a gente diz e que a gente faz no Vozes. Mas eu acho que é isso mesmo. Tipo, ninguém é obrigado a concordar, a gente é obrigado a se respeitar, né? Então, assim, até hoje a gente recebeu pouquíssimas mensagens ofensivas, assim, né? Acho que, sei lá, uma, talvez, vai. De pessoas que não entendiam qual era a proposta, mas que aos poucos também foram mudando. Eu, além do Vozes, eu faço o Show da Notícia, apresento alguns programas de fim de semana. Fico como substituta de alguns âncoras. Então, essa aproximação com o público, ela é mais forte nesse momento, eu acho. Porque aí você está pegando o público da rádio, que é um público bem diferente, é um público que responde mais, que interage mais, que quer uma resposta para ontem, que às vezes é mais duro. Então, eu já recebi mensagem de ouvinte que falou para mim assim: Nossa, sua voz é péssima, sua dicção é horrorosa, você não fala direito, você fala muito rápido e tal, não sei o quê, você vai procurar uma fono. Isso já aconteceu, e assim, eu também sempre respondo. Então eu fui lá, agradeci pela crítica, disse que eu já estava fazendo um trabalho com uma fono, que era na época a Eleni Quirilos, que é colunista lá da rádio, né, comentarista lá da rádio. E a pessoa ficou super sem graça, porque na maior parte das vezes o hater ele não espera a tua resposta, muito menos uma resposta gentil. Então eu sempre respondo. No Vozes a gente tem uma interação muito legal, porque eu acho que só realmente vai escrever pra gente quem se deu o trabalho de ouvir todo aquele conteúdo. E se você ouviu aquele conteúdo inteiro e você ainda tem algo de sei lá, algum de ruim, de ofensivo para dizer pra gente, nossa, você perdeu muito tempo. Sabe? Então, geralmente quando vem alguma coisa que a gente pode considerar assim, vai ruim, alguma crítica, é muito construtivo. E eu sempre gosto de, tipo, agradecer e pensar como é que a gente pode melhorar a partir daquela crítica e tal. Então, assim, o retorno do público para mim no Vozes é fundamental. Eu sempre falo isso porque o Vozes a gente faz a partir deles. Os episódios com maior número de downloads foram sugestões de ouvintes. Então, hoje a gente já consegue fazer uma coisa que eu acho muito legal, que é ter ouvintes do Vozes se tornando personagens. O primeiro que a gente conseguiu fazer isso foi o de ansiedade, com a participação de um dos personagens, que era um ouvinte do Vozes, ele mandou um e-mail sugerindo. E, cara, a gente foi lá, conversou com ele, encontrou com ele, fez a pauta e hoje ele é uma pessoa que, tipo, acompanha a gente nas redes sociais, eu acompanho ele também. E a gente acaba sempre ficando por perto. Teve ouvinte do Vozes que se tornou amigo para mim, assim, amigo virtual, né? A gente conversa muito pelo Twitter, conversa muito, às vezes, até pro WhatsApp, com algumas pessoas a gente até trocou o WhatsApp, conversa muito pelo Instagram e tal, porque vai se tornando uma comunidade mesmo. Acho que, diferente dos outros veículos, o rádio ele tem essa capacidade de criar comunidades. Então, as pessoas vêm por você, vem falar com você. E o jeito como você responde é o jeito como elas vão se conectar com você também. Então, é muito aquela coisa do gentileza gera gentileza, né? Então, eu sempre respondo com carinho, com atenção, faço questão de sempre responder, porque é isso. Eu acho que se a pessoa separou uma parte do dia dela, 5 minutos que seja, para me escrever alguma coisa, ela merece uma resposta. Ela merece que eu pare um pouquinho do meu tempo também para respondê-la. E no Vozes, a gente recebe cada mensagem legal, assim, de e-mails enormes, de pessoas contando a história de vida delas e como o episódio ajudou elas em alguma coisa, como elas gostam do texto, como elas gostam da forma como a gente conta a história. E eu acho isso tão delicioso de receber, assim, porque toda vez que chega um e-mail desse, é uma injeção de ânimo que a equipe inteira ganha, né? Porque são pessoas que estão fora, que não têm a menor necessidade de parar o dia delas para elogiar a gente, e elas elogiam. Teve um e-mail que chegou para a gente essa semana até, que foi uma ouvinte que falou assim: eu já ouvi 4 vezes o episódio sobre LGBTfobia e eu chorei nas 4 vezes. E eu acho incrível o trabalho de vocês. Ela falou: tem várias coisas que eu não concordo em vários episódios, né, em termos de opiniões e tal, mas eu acho incrível. A forma como vocês conduzem a história. Então, assim, olha que coisa linda. Ela não concorda com muita coisa que a gente fala, mas ela vai e ouve sempre. E ela faz questão de compartilhar isso. Então, assim, para mim, esse tipo de e-mail é a prova de que a gente está indo pelo caminho certo. Então, eu sou suspeita para falar de engajamento com ouvinte, porque eu amo, 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 amo receber e-mail com crítica, elogio, sugestão, qualquer coisa. Eu amo receber. Porque até para ela te criticar, ela teve que parar 5 minutos para te ouvir e fazer uma crítica. Então, se ela me ouviu, ela merece minha atenção. E eu não sei se eu te respondi a parte do benéfico, mas eu acho que é muito benéfico, sim, quando você consegue manter um diálogo. Quando vira uma coisa só de agressividade por agressividade, acho que não faz o menor sentido, sabe? Aquela coisa do, ah, vocês são um bando de comunista, vocês são um bando de sei lá, bolsominion. Sabe? Não, aí, não, para mim, não entra numa discussão. Aí é só a crítica pela crítica, a agressão pela agressão, e não vale a pena. Mas teve uma coisa que eu lembrei, que eu acho muito legal. Teve um ouvinte logo no primeiro episódio de porte de armas, que ele me mandou uma mensagem falando assim: ah, não, porque você claramente é contra as armas e tal, não sei o quê, você é a favor de bandido, parará, parará, parará. E ele falou várias coisas, um e-mail gigantesco. E aí, logo em seguida, eu tinha recebido um e-mail falando com completo contrário, assim. Como é que pode você ser a favor das armas em pleno ano de 2019, 2018 na época, vai? 2018, não sei o quê. Como é que pode você ser favorável a isso e tal? E aí eu virei e falei assim, cara, quer saber? Eu atingi 100% do objetivo, porque um cara que é a favor de armas e um cara que é contra, nenhum dos dois entendeu o que eu penso. Então, assim, eu consegui deixar eles na dúvida, porque eu também fiquei na dúvida, porque eu também tenho pontos para ponderar. Então, assim, incrível. Peguei o e-mail de um e mandei para o outro. Falei assim, gente, eu não agradei nenhum dos dois e talvez eu tenha atingido meu objetivo aqui, justamente por não ter agradado nenhum dos dois, porque eu deixo para vocês exatamente essa reflexão. Eu não fico de nenhum dos dois lados, porque eu entendo os dois lados. E quando a gente conhece, a gente passa a respeitar. Então, eu acho que minha missão foi cumprida. E aí eles dois me responderam rindo, brincando e tal, porque foi isso, assim. Cada um viu pela ótica que quis ver. E aí, quando a gente conversa, quando a gente vê o que o outro viu de outro jeito, você consegue estabelecer um diálogo e vira um e-mail de três pessoas ali conversando. E hoje eles são, tipo, ouvintes assíduos do Vozes. Então, assim, para mim, nada paga, assim, sabe? Esse contato direto com o ouvinte. Mas eu acho que no dia a dia, talvez não faça tanta diferença assim. Eu acho, eu, Gabriela, sempre gostei muito de trabalhar com o que vem de ouvinte. É, o WhatsApp da CBN, inclusive, eu implementei, porque eu fui conhecer a história do WhatsApp no jornal Extra, e aí levei para a CBN, na época eu ainda era, tinha acabado de ser contratada na CBN. E então, para mim, assim, essa proximidade com o ouvinte, de ter o ouvinte participando, sugerindo pautas e respondendo sempre ele, isso para mim é fundamental. Agora, quando se torna só uma coisa de críticas, aí eu acho que não vale a pena, sabe? Da agressividade que se tem hoje como jornalista, aí eu acho que não vale a pena você responder. Mas quando é para acrescentar, para criar novos conteúdos, eu acho super válido.
Muito legal essa história aí. Acho que é maneiro quando você alcança o objetivo, né? E acho que é sempre bom buscar evolução de qualquer forma. E agora, Gabriela, eu queria que você deixasse pra gente, pra fechar, dicas pra gente que é universitária, nossa comunidade, a gente que tá tentando entrar nesse mercado do jornalismo, né? Nesse mundo da comunicação. Quais são as dicas que você dá? Como ser jornalista hoje? Qual a melhor forma de se preparar e chegar no mercado e fazer um grande trabalho como vocês realizam aí, enfim, o que você tem a dizer?
Ah, eu acho que a primeira dica que eu daria é leia muito, né? Consuma todos os tipos de conteúdos que você puder, assim, tanto em texto, quanto em áudio, quanto em vídeo. Leia sempre notícias, né? É bem importante, é bem fundamental para a gente que é jornalista estar tá por dentro do que está acontecendo no mundo. Principalmente se você vai ser repórter, né, do Hard News. Você nunca vai saber qual é a sua pauta. Raramente você vai saber a sua pauta antes de chegar na redação. Então, é importante você estar por dentro de tudo que está acontecendo, até para conseguir fazer conteúdos mais legais e pensar em pautas mais legais também para o seu dia a dia. Acho que o número dois, eu diria uma coisa que um dos meus primeiros chefes me disse, que é repórter que se pauta não faz pauta ruim. Então, assim, sempre tente chegar com ideias novas do que você quer fazer de reportagem. Porque quando você vem com o que você quer fazer, pouquíssimas vezes você vai acabar caindo no que você precisa fazer. E nem sempre o nosso dia vai ser legal no trabalho. Nem sempre vai ter pautas bacanas de cobrir ou grandes momentos em que você vai precisar se desenvolver muito enquanto repórter, como acontece, nas grandes tragédias, assim, que são coberturas difíceis, mas que são coberturas que geralmente a gente evolui mais enquanto repórter, que aprende a conversar com as pessoas, a ter sensibilidade em alguns momentos e faz com que a gente amadureça também diante das coisas que são muito difíceis e que a gente provavelmente não está acostumado a ver no nosso dia a dia. Eu acho também que é fundamental que a gente seja versátil, como a gente tinha falado antes, né, de conseguir jogar em várias possibilidades. E eu escuto muita gente falando assim, ah, mas eu não tenho voz para fazer rádio. Cara, eu também não tinha, assim, honestamente. Quando eu entrei na CBN, eu fiquei um tempo fora, porque a minha voz era tão infantil, assim, dava até vergonha. Eu confesso que eu nem tenho mais a minha primeira entrada no ar, porque foi vergonhosa. Eu tava morrendo de vergonha de falar ao vivo, eu tava com muito medo. Então, foi para mim foi pavorosa a minha primeira entrada no ar. Eu fui cobrir um assalto num restaurante em Copacabana que terminou com a morte de um garçom. E eu não sabia nem por onde começar a apurar. Então, quando eu fui entrar no ar, o motorista que me ajudou a fazer tudo, o motorista da rádio que me ajudou a achar personagem, entrevistar as pessoas e tal, e montar o texto ali para entrar. Então, assim, para mim foi desesperador e eu achei que eu nunca ia conseguir trabalhar em rádio. E hoje eu apresento um podcast, sabe? Então, assim, confie em você, confie no seu potencial. Trabalhe muito o texto, muito, 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 muito. E ler é a melhor forma de a gente ir trabalhando o texto da gente, de testar coisas novas. Encontre referências, pessoas que você tem como jornalistas, que são suas referências, que são pessoas que você curte o trabalho delas. Foca nisso, assim, eu não sei o que eu quero fazer dentro do jornalismo. Calma, você vai descobrir. Aos pouquinhos a gente descobre. Eu demorei muito tempo para descobrir que o que eu sempre quis fazer é o que eu faço hoje. Eu lembro que quando eu comecei, eu dizia que eu queria ser repórter de polícia. E eu fiz polícia durante um tempo. E eu adoro fazer até hoje. Reportagem de polícia, cobria tiroteio no Rio, enfim. Adorava essa adrenalina da cobertura policial do Rio de Janeiro. Mais uma vez, uma chefe minha falou para mim o seguinte: você leva muito jeito para fazer comportamento. E eu achava assim uma bobagem fazer comportamento, achava assim, um saco, sabe? Aquela coisa, tipo, não, não quero ser repórter de segundo caderno. E hoje o que eu faço é comportamento, só que do jeito que eu gosto de contar. Então, assim, aos pouquinhos a gente descobre para que que a gente nasceu. Não precisa sair da faculdade desesperado com isso, sabe? Você vai construindo a sua carreira aos poucos, você vai mudando ao longo do caminho. Então, você vai descobrindo o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que você manda bem. Às vezes, o que você gosta não é o que você é melhor fazendo. Então, tenha paciência, assim. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito acelerado para conseguir o melhor emprego e tá logo na frente da televisão, ou tá logo apresentando alguma coisa, ou ser tipo o melhor repórter do universo do jornal. Mas tenha paciência, assim, a gente aprende aos poucos e a gente vai se aprimorando aos poucos. E ouça muito as pessoas que têm mais experiência que você, porque elas podem te ajudar muito a evoluir enquanto repórter. Eu tenho meu antigo chefe, meu último chefe antes da CBN, eu sempre brinco que ele é meu guru, assim. Porque ele, às vezes, eu fazia as apurações, eu mandava para ele virava pra mim assim: tá, mas tá faltando tal coisa, você perguntou isso pro entrevistado? E eu ficava tipo: não. Ele: não perguntou, então liga de novo e refaz a entrevista. E assim, esse constrangimento de você ligar de novo e fazer a entrevista foi o que me fez aprender que, antes de ligar, eu preciso saber o que eu quero saber da pessoa, como que eu vou tirar isso da pessoa. Então, ouça muito, leia muito, trabalhe muito, se esforce muito, porque quem se esforça desenvolve muito mais. Não adianta ter só o talento, ter só a estrela lá para dar certo. Dedicação e esforço é fundamental para a gente chegar onde a gente quer. E quem se esforça, chega. E eu acho que é isso. Desejo sucesso para todo mundo aí que está se formando em jornalismo, que está entrando nessa empreitada que é fazer jornalismo. É desafiador, mas eu não conheço um jornalista que teria mudado de profissão, ou que não tenha a oportunidade de mudar de profissão e mude, porque é muito gostoso fazer.
Muito bom, então é isso. Essa foi Gabriela Viana, jornalista da Rádio CBN, que deu essa entrevista super especial pra gente. Foi à distância, eu aqui no Rio, ela lá em São Paulo, mas rendeu muita coisa boa pra gente, muitas histórias da carreira dela, muitas dicas, muitas coisas pra gente tirar proveito, né, e usar nas nossas carreiras aí que estão começando. Enfim, quero agradecer muito a sua disponibilidade, Gabi, e a atenção que você deu pra gente. E muito obrigado pela participação aqui na Audioativo.
Ah, Davi, eu que agradeço pelo carinho, por vocês terem interesse em ouvir minha história, em ouvir um pouquinho do Vozes. Foi muito legal para mim, é muito bacana poder compartilhar um pouquinho do que eu já vivi, que também não foi muito, ainda tenho muita coisa para fazer, mas é muito legal poder dividir, porque eu acho que é assim que a gente vai evoluindo. Então, agradeço muito. Para quem ainda não ouviu o Vozes, baixa lá, é de graça. Todos os aplicativos de podcast no site, no aplicativo da CBN também dá para ouvir. E escrevam para a gente, dando sugestões, críticas, elogios. Vou adorar receber. Um prazer conversar com vocês aqui do Audiativo e até a próxima.
Então esse foi mais um Pesquisa Ativa. Quem falou aqui com você foi Davi Ferreira e eu volto para o Audiativo, sua rádio, seu portal.
Pesquisa Ativa.